Estamos apresentando Salão Verde.
E agora a gente vai para o Congresso Nacional, já que o plenário da Câmara deve votar na quarta-feira a medida provisória 542, que altera os limites dos parques nacionais da Amazônia, dos Campos Amazônicos e Mapinguari, que ficam na chamada Amazônia Legal. A solução de conflitos fundiários e a viabilização de hidrelétricas estão entre as justificativas apresentadas pelo governo no envio da MP. O relator da matéria, deputado Zé Geraldo, do PT do Pará, já anunciou que também vai incluir no texto uma solução definitiva para a polêmica sobre os reais limites do Parque Nacional da Serra da Canastra, em Minas Gerais.
E se ainda restava alguma dúvida sobre o novo pragmatismo do governo em relação aos limites das unidades de conservação, ela acabou na semana passada, durante uma audiência pública na Comissão da Amazônia, sobre a MP 542. O presidente do Instituto Chico Mendes, Rômulo Melo, foi muito claro ao dizer que, em nome de um desenvolvimento mais sustentável, é possível sim mexer no atual tamanho de parques nacionais, que são unidades de conservação de proteção integral da natureza.
Isso é uma mudança de postura do governo federal. Nós tínhamos, no processo de gestão de unidade de conservação, quase como uma cultura de que é impossível mexer, não devemos mexer, porque mexer geraria precedentes ruins para as unidades de conservação. E a mudança de procedimento se deu em função da realidade com que, após a criação do Instituto Chico Mendes, nós percebemos a realidade de algumas unidades de conservação. Então, nós estamos defendendo, sim, em casos de extrema necessidade, fazer a revisão nos limites das unidades, de forma que a gente possa conciliar tanto o interesse da unidade de conservação e os interesses da comunidade no entorno.
O Instituto Chico Mendes é o órgão responsável pela administração das unidades de conservação federais. A nova aposta do ICMBio, segundo Rômulo Melo, é de que o ajuste de limites de alguns parques nacionais vai resolver conflitos fundiários e econômicos, ao mesmo tempo em que garantirá uma gestão mais efetiva e racional das unidades.
Na perspectiva da redução de conflito, por mais que em alguns momentos nós percamos alguns hectares, nós ganhamos na conservação porque a gente evita perdas e consolida as unidades de conservação com uma rapidez maior. Com relação às unidades todas, nós buscamos sim adequações de limites que melhorem no ponto de vista da gestão.
Em relação aos parques nacionais que constam da MP 542, a alteração mais polêmica foi nos limites de Mapinguari, que ocupa terras de Rondônia e Amazonas. Esse parque foi criado por decreto do presidente Lula em 2008 e teve sua área ampliada por lei em 2010. Sua finalidade é preservar a riqueza ecológica de uma ampla região em torno dos rios Purus e Madeiras, mas parte dele será alagada pelas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. O presidente do ICMBio admite que haverá perda para a biodiversidade, mas usa a matemática como contra-argumento.
Não tem como não haver uma perda. Nós estamos tirando 8.500 hectares do parque, mas já tivemos um ganho de 198 mil há um ano e meio atrás. E o parque é um parque com 1.800.000 hectares. É um ajuste técnico que está se fazendo. Não é possível ter um parque sobrepondo ou a área de remanso ou canteiro de obras. O que nós precisamos fazer é o balanço entre perdas e ganhos. E aí sim tem mais ganhos que perdas.
Sobre a autorização de garimpo na zona de amortecimento do parque de Mapinguari, Rômulo Melo garantiu que não haverá prejuízo direto dentro da área do parque, só do lado de fora. O Ministério Público de Rondônia, que já havia constatado a degradação ambiental por mineradoras no entorno de Mapinguari, foi convidado para audiência pública na Câmara, mas não enviou representante.
Quanto ao Parque Nacional da Serra da Canastra em Minas, a MP 542 vai fixar o seu limite em 71.500 hectares, como já consta do decreto de criação dessa unidade, editado em 1972. O presidente do ICMBio afirma que, ao fixar o tamanho em lei, a intenção é evitar conflitos jurídicos gerados por interpretações recentes do IBAMA de que esse parque teria, na verdade, 200 mil hectares.
Na realidade, é mais do que uma redefinição de limites. É quase o resgate do parque. E que nos permitiu sair de uma situação de conflito de quase 40 anos, onde o litígio entre nós e as comunidades no entorno inviabilizaram grande parte do desenvolvimento do entorno e, em grande parte, a efetividade da unidade de conservação.
A MP 542 recebeu 14 emendas. O Partido Verde, por exemplo, tenta tirar do texto a autorização de garimpo e mineração em zonas de amortecimento de parques nacionais. Outro deputado do PPS cobra a realização de estudos técnicos e de consulta pública antes da alteração dos limites de unidades de conservação. Porém, o relator, deputado Zé Geraldo, já anunciou que não vai acatar nenhuma dessas emendas.
Assim a gente vai poder legalizar as atividades econômicas que são bem diversificadas, né? Desde a produção do queijo, do garimpo, da produção de energia e da agricultura familiar. Então, as unidades de conservação ficam mais seguras quando você define, né, os seus limites, como vai acontecer agora.
A anunciada modernização do licenciamento ambiental no Brasil é o tema do Momento Eco de hoje. Diante da falta de investimento no IBAMA, da carência de pessoal técnico e do orçamento estagnado do Ministério do Meio Ambiente, a chamada modernização parece mais uma aceleração do PAC. É o que você confere agora com o editor do site O Eco, Gustavo Faleiros.
Momento O Eco.
Federal acaba de anunciar com grande pompa a modernização do licenciamento ambiental. Ouvindo assim a quem possa imaginar a coisa errada, que Dilma Rousseff resolveu investir dinheiro no IBAMA, contratando mais servidores e melhorando as condições de trabalho. Que nada, modernização sem meias palavras é aprovação mais rápida. Isso mesmo, não teve blá 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 por parte da ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira. Essa nova rodada de mudança nas regras tem como principal objetivo desencalhar o PAC, o Plano de Obras do Governo Dilma. Neste rolo compressor, a chamada modernização criou ao menos uma regra que deve tornar mais fáceis as coisas para todos os interessados. Agora, durante o processo de licenciamento ambiental, o IBAMA só tem direito de pedir complementações uma vez aos empreendedores, e estes têm apenas uma chance para responder a essas solicitações. Na visão do governo, isso vai forçar uma melhoria de qualidade nos estudos de impacto ambiental que chegam ao IBAMA. Mas será que o corpo técnico do IBAMA tem mesmo capacidade de fazer a máquina girar como querem os empreendedores? Não é uma questão de ceticismo infundado, mas de fatos. O orçamento do Ministério do Meio Ambiente está estagnado há quase 10 anos. Isso mesmo, desde 2002 que não há aumento real nos desembolsos da União na área ambiental. Enquanto isso, orçamentos ligados às obras do PAC, como no Ministério dos Transportes e Ministério das Cidades, praticamente dobraram. Parece que é fácil aos governantes falarem acelerar, melhorar, modernizar ou qualquer outra ação no licenciamento ambiental. Lula, por exemplo, quando lançou o PAC, prometeu melhorias no IBAMA, inclusive regulamentando o artigo 23 da Constituição, que fala sobre as atribuições dos entes federados no licenciamento. Mas, na prática, o que ocorreu foi um listão com as obras que foram priorizadas e licenciadas. O governo de Dilma quer modernizar, mas não quer desembolsar. Congela a chamada de servidores ambientais concursados e coloca a culpa do atraso do PAC no licenciamento ambiental. Do jeito que está, modernizar e acelerar viraram mero sinônimo. Gustavo Faleiros, para o Salão Verde de O Eco.
Momento O Eco. Uma parceria Salão Verde e site O Eco. Acesse www.oeco.com.br.
Segue até o próximo sábado a 11ª edição dos Jogos dos Povos Indígenas, na cidade de Porto Nacional, em Tocantins. Cerca de 1.300 participantes disputam provas tradicionais como arco e flecha, corrida de tora e cabo de guerra. Além de representantes de 35 etnias brasileiras, estarão por lá observadores indígenas de países como Argentina, Canadá, Estados Unidos, Peru e Austrália.
Esta edição traz algumas novidades, Eka, como a criação de um espaço para discutir a economia verde e a preservação das tradições indígenas, já de olho na Rio Mais 20, que ocorre no ano que vem. Os Jogos Indígenas seguem até o próximo dia 12 de novembro.
Dica da semana.
No começo de 2007, o escritor Colin Bevan tentou reduzir ao mínimo seu impacto sobre o planeta. A experiência durou um ano e foi registrada no blog No Impact Man. Os relatos do Homem Sem Impacto tiveram grande repercussão nos Estados Unidos e acabaram virando um livro e um filme.
E o mais bacana, Zeca, é que a ideia acabou se espalhando. Em setembro, a revista norte-americana Yes lançou a campanha da Semana Sem Impacto. A experiência também teve grande adesão e vários internautas postaram vídeos e relatos contando sua experiência.
E aqui na nossa dica, a gente vai contar algumas dessas ideias que você pode experimentar por uma semana e, quem sabe, acabar adotando para reduzir os impactos das suas ações sobre o nosso planeta. E o primeiro passo para essa desintoxicação verde é consumir menos. Faça uma lista das coisas que precisa comprar na semana e risque todas as que não forem essenciais.
Outra questão fundamental é a quantidade de lixo que a gente produz. Faça um teste. Junte todo o lixo gerado durante um dia e então analise se por ali não tem coisas que você praticamente não usou. Você certamente vai se surpreender. Tente então reduzir a quantidade de resíduos, substituindo, por exemplo, os guardanapos de papel pelos de tecido.
Outra dica tem um ótimo apelo. Queime calorias, não combustíveis fósseis. Faça uma lista dos lugares que você frequenta toda semana e analise como chegar até eles e quais meios alternativos de transporte você poderia usar, como bicicleta, ônibus e metrô. É claro que o nosso sistema de transporte público deixa muito a desejar, mas fazendo esse teste, você pode constatar que pelo menos em alguns trajetos é possível sim deixar o carro em casa.
É, Zeca, lembrando aí que deixando o carro em casa, você vai evitar os transtornos na hora de buscar uma vaga e também os gastos cada vez mais altos com estacionamentos. O movimento da Semana Sem Impacto também sugere que você tente mudar sua alimentação. E, mais uma vez, fazer uma lista ajuda nesse processo. Escreva os alimentos que você consome durante o dia, os locais de compra e de consumo e também de onde eles vêm.
Com a listinha em mãos, tente reduzir a quantidade de alimentos processados e embalados, e também os de origem animal, como carne e derivados. Procure verduras, frutas e cereais locais e da estação, e prefira mercados e feiras de produtores locais e orgânicos da sua cidade.
Bom, essas são apenas algumas dicas para você fazer o que o movimento chama de desintoxicação verde. Ao fazer listas das suas ações, você deve notar aspectos interessantes da sua rotina que muitas vezes passam despercebidos. E esse pode ser o primeiro passo para, além de economizar recursos naturais, você ganhar tempo e qualidade de vida com mudanças bem simples na sua vida.
E então, com essa dica, a gente fica por aqui. O programa de hoje foi editado e apresentado por Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira. A produção foi de Lucélia Cristina e Cristiane Baker, com sonoplastia de Chico Mendes e coordenação de Aprígio Nogueira.
A gente lembra que esta e todas as edições anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. E mande sugestões pra gente pelo e-mail salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o meio ambiente nas ondas do rádio.